E na entrevista da hora, o assunto que nós queremos trazer é financiamento habitacional. Nós temos aí novas regras do programa Minha Casa Minha Vida, que foram divulgados pelo governo federal através da Caixa Econômica Federal. Aqui no estúdio, conosco a corretora de imóveis, a Sheila Santana Prats Roerle, também a Marli Nazário, que é corretora da Caixa Econômica Federal, né? Correspondente da Caixa Econômica Federal, o Júnior De Lázari, que é o marketing da imobiliária Chalvarra, para que possamos falar com a Sheila e com a Marli sobre essas questões, porque muitas pessoas têm dúvidas, Sheila, em relação à questão do financiamento, tem facilidades, não tem, qual o valor, tem novas regras divulgadas aí pelo governo federal? Bom dia, Sheila.
Bom dia, Paulinho, bom dia aos ouvintes. Sim, nós estamos aqui, né, Paulinho, devido a algumas dúvidas, a mídia, na verdade, do governo, eles colocam nas mídias, mas aí chegam para nós aqui um pouco confuso, e depois a gente vai se aprimorando mediante as informações que a Caixa Federal nos passa e passa para o correspondente, que é a Marli, né? Mas enquanto isso, o governo larga nas mídias e todo mundo fica com dúvidas e começa a nos procurar. Então a gente resolveu, em parceria, né, tirar algumas dúvidas com o pessoal, passar algumas informações, que eu acho que é uma parte bem importante da nossa habitação, do nosso país, e que nos interessa e muito, né, que é o nosso ramo.
Bom, Sheila, vamos lá então sobre as novas regras que foram apresentadas, especialmente no programa Minha Casa Minha Vida.
As novas regras, o que tem de especial? A redução da taxa de juro, que a gente veio ao longo de um tempo aí, de mais de uns 5 anos, né, Marli, eu acho, de taxas de juros dessa parte da Minha Casa Minha Vida estabilizada, e agora com essa nova mudança, teve algumas mudanças bem significativas na taxa de juros, que na parcela é bem importante, né? Teve o aumento do valor do imóvel, do enquadramento. Ao longo do tempo, ele foi se aumentando, mas às vezes não se encontra o imóvel para enquadrar dentro dessa realidade do Minha Casa Minha Vida, né? Então, o que fez? O governo foi fazendo esses aumentos gradativamente, né, de tempo em tempo. Agora, teve esse aumento do valor do imóvel e teve algumas adaptações para imóveis de valores mais altos. Eles ampliaram o enquadramento de outros imóveis também, com umas taxas melhores, mais especiais, né? E também teve o aumento do subsídio, né? O que é o subsídio? Subsídio é um auxílio, é um valor que o governo auxilia para a pessoa, uma ajuda para a pessoa comprar o imóvel. As pessoas sempre, às vezes, nos questionam: ah, é um desconto? De certa forma, é um desconto, mas não é um desconto, é uma ajuda que o governo dá para completar o valor da compra do imóvel. Mas isso é só para imóveis novos. Mas agora, esse ano, teve uma mudança, né, Marli? Que ele ampliou para imóvel usado. Não tanto quanto para novo, mas ele vai dar uma ajudinha ali para aquele que quer comprar um imóvel usado e que não consegue comprar o novo no momento. Então, eu gostaria, a Marli, ela vai passar essas novas regras, né, mais específicas. Então, a gente veio aqui tirar essas informações.
Bom, vamos lá então com a Marli Nazari, que é a correspondente da Caixa Econômica Federal. E nós sabemos da demanda que existe por financiamento de imóvel. Como ficará a partir de agora com essas novas regras? A Sheila já coloca da redução de juros, da questão do limite que foi aumentado. Como ficará e como ficou a partir de agora, Marli? Bom dia.
Então, eu vou complementar o que a Sheila já havia falado. A questão da taxa de juros, então, reduziu. A gente vai ter juros aí a partir de 4,25 ao ano, né? Claro, o juro sempre ele é pela renda que a pessoa comprovar. A faixa de enquadramento também é pela renda que a pessoa comprovar, renda bruta, grupo familiar. Questão do subsídio também, né? A pessoa que tem uma renda menor vai ser beneficiada com um subsídio maior, e assim sucessivamente. Mas agora o subsídio foi ampliado para uma renda de até 4.400, que antes era a faixa menor de renda que era beneficiada, né? Então, isso bem interessante. Todas as modalidades no programa Minha Casa Minha Vida vai ter subsídio, tanto imóvel novo, aquisição de terreno e construção, construção em terreno próprio e aquisição de imóvel usado. Outra questão também interessante é que o subsídio, quando é grupo familiar, recebia até 100% do valor de subsídio. E unifamiliar, né, uma pessoa só, por exemplo, ela recebia 50% do valor de subsídio para aquela faixa de renda. E agora não, agora ela vai receber até 70%. Esse subsídio facilita em quê? Facilita na entrada, né? Porque ele abate ali do valor que a pessoa tem que ter para a entrada. Outra questão, então, foi essa, quer dizer, a primeira ali, bem importante, essa redução da taxa de juro. Outra medida que vai favorecer bastante os clientes da faixa 1 e 2, que é quem possui renda de até 4.400, esses tiveram, então, ampliação do subsídio e também teve o reajuste do valor dos imóveis, que isso era uma questão bastante levantada, né, para a pessoa conseguir, o imóvel não existia, praticamente imóvel que enquadrava no programa. Esse aumento foi um aumento bem significativo que teve a nível nacional. Eu vou falar aqui para nós, que as cidades até 100 mil habitantes, onde a gente fica dentro, né, e também as cidades da região, que nem exemplo, Ibirapuitã, Fontoura Xavier, Barros Cassal, Mormaço, era imóvel até 147 mil. Hoje foi para 190 também, né? E Soledade, que era 162 mil, hoje opera para faixa 1 e 2 até 190 mil. E tipo, a terceira faixa aqui que eles criaram, que foi bem interessante, que vai atrair muitos clientes para fazer aquisição do seu imóvel próprio, que é a faixa 3, então, que são clientes que possuem renda de R$ 4.400 até R$ 8.000, que se enquadrem dentro da regra de financiamento do programa Minha Casa Minha Vida, né? Porque a pessoa não pode possuir imóvel, tem vários requisitos. Ele pode adquirir um imóvel até 350 mil. Então, essa faixa, ela pode adquirir desde 190, 150 até 350 mil, né? Com uma taxa de juro bem interessante, que ela fica para quem é cotista 7,66 ao ano e para quem não é cotista 8,16. E pelas taxas de mercado, hoje negociada, é uma das melhores, né? É a melhor para esse grupo de renda.
Quero dizer, o governo facilitou, a Caixa Econômica Federal está facilitando para que exista o financiamento com todas essas regras que, inclusive, começam a valer a partir do dia 7 de julho.
Exatamente. A partir do dia 7 do 7 já é para o nosso sistema estar todo funcionando normalmente para a gente poder... Hoje, essa semana, por exemplo, a gente não está conseguindo nem simular, porque eles estão fazendo os ajustes necessários, né, para, a partir do dia 7, já ter a simulação exata com todas essas medidas em vigor.
Vocês que trabalham diretamente com o financiamento habitacional, com a demanda de financiamento, dá para dizer que vai existir uma vantagem grande com as novas regras em relação ao que estava valendo, pelo menos até agora, Marli?
Claro, claro. Pela minha experiência, né, faz mais de 15 anos que eu já trabalho com essa parte de financiamento. Eu acho que as pessoas agora que tem, né, o sonho de realizar aí a compra da sua casa própria, o momento de comprar é agora, né? Acho que de todos esses anos, né, Sheila, é onde a pessoa tem mais vantagens. Essa questão de imóvel até 350 mil era uma faixa que não existia, que foi aberta agora mesmo e que vai englobar muitas pessoas, né?
O que é muito importante. Como tem sido a demanda, Sheila? A gente percebe que houve uma retração no mercado imobiliário, especialmente. Como tem sido a demanda? Você acredita que com as novas regras o setor será fortalecido? Haverá um fomento?
Eu acredito que sim, né, Paulinho? Porque, como você falou, logo no início do ano a gente teve uma retração, né, nessa parte de aquisição de imóveis, porque ficava em dúvidas o que ia acontecer, o que não... Às vezes as pessoas estavam inseguras, não sabiam se iam ficar nos empregos, iam ter mudanças, podiam perder o emprego ou mudar de outra atividade. E uma das regras, né, para se enquadrar, a Marli falou aqui, cotista e pró-cotista.
E não cotista,
isso. Cotista, ela quer dizer que o quê? Que a cotista, a pessoa tem que estar dentro com carteira assinada, recolhendo o FGTS, tendo o FGTS ou mais de 3 anos, né, Marli, de carteira assinada.
Nessa questão aqui do programa Minha Casa Minha Vida, quando a gente fala em cotista, se refere a pessoas que têm ou tiveram, né, que já trabalharam com carteira assinada, isso, e recolhimento do FGTS no mínimo 3 anos. daí ganha uma redução ali na taxa de juros, uma diferenciação. Porém, quem não tem esse benefício, nunca trabalhou de carteira assinada, também pode financiar, tá? É só uma diferença para ganhar uma redução além na taxa de juros.
Para quem está nos escutando, Sheila, me surge uma dúvida aqui. O imóvel, ele é financiado 100% ou a pessoa interessada em financiar vai poder financiar 80%, 85%? Tem que entrar com a contrapartida. Como funciona isso?
Na verdade, é 80%.
A cota permanece, tá? A cota de financiamento máxima é de 80%.
Teve um tempo que era 90%, agora eles reduziram para 80%, então 20% o cliente tem que ter de entrada, que a gente fala, que dê recurso próprio. Ele pode ter essa entrada através do seu FGTS. Vamos dar um exemplo. Ah, eu tenho de um imóvel de 100 mil, eu tenho 80 mil, mas eu tenho 20 mil de fundo de garantia. Ok, fechou os 20%, ele pode utilizar. Ou recurso próprio, né? Então, vai muito dessa uma economia, ou pode negociar um outro imóvel, pode negociar um carro. Então, aí vai da negociação. Mas eu acredito, respondendo a sua pergunta, que vai movimentar principalmente esses imóveis de médio valor, né? Que é uma das coisas que a gente tem bastante dificuldade, porque as taxas de juros são bem mais altas. Então, vai movimentar para aquela pessoa que tem uma renda entre 4 mil a 8 mil e vai poder ter a possibilidade de comprar um imóvel de um valor maior, né? Às vezes tem uma família maior, daí precisa adquirir um imóvel maior, né? Então, eu acredito que vai movimentar bastante essa parte também.
A renda poderá ser juntada tanto do homem como da mulher, do casal, no caso? Pode juntar a renda para buscar o financiamento?
Sim. A renda familiar, até mesmo se tiver um filho trabalhando, que esteja dependendo da família, pode incluir a renda familiar, pai, mãe e filho.
Uma pergunta que surge: quem pode fazer um financiamento habitacional, Marli?
Vamos falar especificamente aqui do programa Minha Casa Minha Vida, né?
Sim.
Esse aqui, o principal requisito é que a pessoa não pode possuir imóvel, tá? Tem que ser o primeiro imóvel da pessoa, ou não precisa ser necessariamente o primeiro imóvel, mas a pessoa não pode possuir imóvel nem onde ela resida, nem onde ela trabalha, nem onde ela pretenda fixar residência, por exemplo, tá? Essa questão e bem relevante, porque às vezes a pessoa já tem imóvel, então não se enquadra nesse programa, por mais que tenha essa faixa estendida. Continua essa regra valendo. E questão idoneidade cadastral, né? A pessoa não ter restrição, não ter comprometimento na renda, porque hoje se compromete até 30% da renda, mas se já tiver renda comprometida, não vai liberar valor de financiamento, ou não vai liberar todo o valor de financiamento. E renda comprovada.
Oficialmente.
Tem que ter uma comprovação de renda.
E é importante que a gente possa tirar essas dúvidas. Sheila, você acredita aí que são possibilidades que a partir de agora vão movimentar, aquecer o mercado, e por isso algumas atividades serão realizadas no sentido de explicar aí para a comunidade como funciona, quem tem interesse, porque as imobiliárias de uma forma geral têm esse papel também de orientar as pessoas que têm interesse de adquirir o seu imóvel.
Com certeza, eu acho que o corretor não é só vender, ganhar sua comissão e abandonar o cliente, né? Eu sempre tenho assim na mente que o corretor tem que iniciar e até o fim, até a entrega da chave, né? E às vezes até a pós-venda, né? Então, a gente está sempre explicando, a gente está junto sempre com a Marli, buscando informações, o que que mudou, o que que... A gente está sempre ligado nessas mudanças, né? Para quê? Para explicar para o cliente as mudanças e como que ele pode fazer. Porque às vezes ele não consegue ir lá no escritório da Marli, e ele vai na imobiliária para ver o que tem de imóvel, né? E mesmo assim a gente já dá todo o esclarecimento para ele não precisar ter que se deslocar lá no escritório da Marli, ele só vai lá para encaminhar o financiamento, né? Muitas vezes a gente também busca a documentação, entrega para a Marli: ó, Marli, esse é nosso cliente, você vai lá, faz o financiamento, aprova. Às vezes o cliente não precisa nem sair, se direcionar no lugar, a gente entrega tudo meio que fácil. Inclusive, a gente está abrindo aqui, né, um dia, sábado, dia 15 de julho, né, sem ser nesse sábado que vem, nós vamos atender para quem tiver dúvidas, quiser fazer simulações, quiser ver o que pode financiar, o que não pode. A gente vai atender o sábado até às 14 horas, lá na imobiliária. A gente vai abrir a imobiliária para fazer esse atendimento especial para aquelas pessoas que têm interesse ver como que funciona. A Marli vai estar lá conosco, isso, né, Marli? Para tirar todas as dúvidas também.
Inclusive uma simulação que pode...
Simulação, a pessoa pode levar... O importante é levar a folha de pagamento, né, Paulinho? Que aí a folha de pagamento, a comprovação da renda, que daí a gente vai enquadrar o cliente dentro das possibilidades.
Para fechar, nós esgotamos nosso tempo aqui, mas é importante esclarecer, as pessoas muitas vezes, Marli, Sheila e Júnior, elas têm aquela resistência, não vou porque vai demorar, porque a questão burocrática, ela acaba atrapalhando. Isso mudou muito nos últimos anos, né, Sheila?
Nossa, muito, desde que eu comecei a trabalhar, para te ter ideia, o início até a finalização, às vezes demorava 6 meses para assinar um contrato. Aí vencia documentos, vencia a matrícula do imóvel, era bem problemático, né, Marli? Hoje, em média, né, Marli, é 30 dias no máximo.
É, no máximo.
No máximo, a gente já está assinando o contrato. Então, assim, isso foi muito bom, porque a pessoa não perde documentos de renovação e o cliente já sai rapidinho, já está morando no seu imóvel.
Tá certo. O Júnior de Lázaro tem um recado aí final para os nossos ouvintes. Bom dia.
Primeiramente, bom dia, Paulinho, aos ouvintes. Só lembrando, nessa situação que você falou da burocracia, a importância do corretor de imóveis, né? Nós estamos aqui, o corretor imobiliário está aqui para evitar essa burocracia, para facilitar. Então, o corretor consegue fazer muita coisa, adiantar, como a Sheila disse, com o financiamento. Enfim, o corretor deixa tudo pronto para que o cliente possa chegar e praticamente só assinar o contrato. Então, essa é uma função muito importante do corretor.
Importância da imobiliária. Sheila, obrigado pela presença. Marli também. Obrigada. É importante a gente esclarecer. Em síntese, tem as regras que começam a valer a partir do próximo dia 7 de julho, sexta-feira, a questão do aumento do subsídio, a questão das faixas que ocorreram aí, as alterações, para que as pessoas possam buscar o seu financiamento e realizar o quê? O sonho de adquirir o seu imóvel, o que é muito importante, e a frase da imobiliária Chalvarra: saia do aluguel, adquira o seu imóvel próprio.
Agora é a hora.
Agora é a hora. Agora abraço, é a hora. Sheila. Obrigada. Obrigado, Marli. Obrigado, Júnior, aqui pelas informações importantes aí para quem tem interesse em fazer o seu financiamento e adquirir o seu imóvel.